Tá dando um soninho.
Força, vai.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Had a girl, an actual girlfriend, yeah. She asked me to trim back my face hair. But nobody ever tells me to shave. Tells me to shave.
Olá, estamos começando mais uma edição da Rádio Blá. Aqui no blablaísmo.com.br. E a vingança nunca é plena.
Ei, 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 que xingamento é esse?
Mata a alma e envenena.
Politicamente correto, fácil não.
Ele tá se vingando de todos esses anos que eu interrompo a apresentação, né? O começo da. É, por aí mesmo. Bem, estamos aqui para poder falar sobre um assunto bem interessante e estou na presença de Sarah Kelly.
Oiê!
E do senhor Vitor.
Olá!
E também temos aqui, né, nosso ex-apresentador, né, o Vitor.
Tô com sono, tio.
Apresentador aposentado.
Tô com soninho, tá chovendo.
Já tomou seu leitinho quente?
Ainda não.
O seu Nescauzinho?
Não, eu não tomo Nescau.
Então,
é melhor, né?
Eu tomo café, cara, e me dá sono mesmo assim.
Café pra dormir, oh, que delícia.
E tem gente que ah, eu não tomo café porque depois eu não durmo, para de casa. Não dá nada em mim, o corpo já tá tão acostumado com essa droga.
Oh, é uma droga mesmo.
Não bate mais nada.
É, então, sem mais delongas, estamos aqui para poder debater um assunto de extrema importância.
Sim, a delação do Deucídio.
É,
abalou
não.
A internet.
Abalou Bangu. É, na verdade, estamos aqui para poder falar sobre uma coisa que permeia a humanidade tem um tempo. A barba, o cabelo.
Na verdade, seria peleia a humanidade.
Eu
ia falar que é um assunto meio cabeludo.
Nossa.
Um assunto deveras capilar, né?
É um assunto em que tá cheio de fios, né?
Ah, tem várias tudo pontas duplas.
E pontas soltas.
E já que o Vitor é que fez a sugestão do tema, ele que vai apresentar pra vocês.
O tema de hoje é tambores, barba, cabelo e bigode.
Uhul! Sim, sim. Bom,
Eu acho que, só interrompendo aí, acho que seria bacana todo mundo aqui falar se tem barba, se tem cabelo, se tem bigode, como é que tá a situação pra o leitor, sabe? Leitor não, ouvinte.
Claro. Bem, Sara, você tem bigode, cabelo, barba?
Tenho tudo, sabia. Mas assim, ter não significa que eu estou ostentando neste momento.
Tá certo. Isso. E senhor, seu Vitor, por que que o senhor sugeriu um tema tão cabeludo assim?
Porque eu tava uns 3 meses sem cortar o cabelo, e aí, sabe, aquele, preciso cortar o cabelo, e sem paciência, sem vontade, sem dinheiro. Aí você fica pensando muito nisso, enfim, foi isso.
E o senhor, seu Wagner, o senhor está utilizando ou está com a cara de bumbum de neném?
Não, cara, desde o ano passado eu tô com o rosto com barba, cara. Uma aparadinha. Só tô dando uns cortes assim, mas eu tô com barba.
Tá certo. E eu, né, claro, como vocês podem ver em alguns, né, Instagram egocêntricos, que eu ainda continuo sustentando minha barba aqui.
O Michel é ogro, a barba dele é barba de quem joga rugby.
Olha, quando eu for comentar sobre a minha barba, eu vou fazer, né, uma confissão meio chorosa, né?
Vai tirar a barba.
Enfim, não, tá louco? Você tá maluco?
Não, tira não.
Não tira minha barba nada, rapaz. Mas eu gosto de usar barba, assim, desde que eu entrei no trabalho atual, né, o qual estou trabalhando. Eu posso utilizar barba, cara. Esse que é o interessante, eu posso utilizar barba. Então, foi um sonho realizado, né? Um sonho de vida.
Aliás, deixa eu perguntar aqui pra vocês, aproveitando. Com qual idade começou a aparecer barba em vocês?
Barba, barba?
Acho que a Sara tinha que ser a primeira 13. A responder.
13.
Caramba!
Foi quando eu menstruei, vai, né?
Ah, não sabia dessa situação.
É. Sabe aqueles hormônios todos que vão fazendo aquele estrago em você? É, não, mas um deles foi esse.
Mas isso é geral ou é exclusivo seu?
Não, é que tem a fase da puberdade, onde a criança começa a criar esses hormônios malucos todos, e aí alguns desses hormônios criam muitos pelos. Plus a herança genética que eu tenho, plus um problema de descontrole hormonal que eu também tenho. Logo, tudo isso junto virou barba aos 13 anos.
Nossa, você é problemática, hein? Rapaz.
Eu sou. O Vitor é um santo, cara.
Ó. Oh.
E você, Vitor? Você lembra a idade que apareceu barba?
Demorou. Demorou mesmo. Não lembro a idade, mas eu passei ao ensino médio sem barba.
Ah, agora o ensino médio é normal.
Não é, não.
Não,
cara.
Mas. Não,
é,
cara.
Você não tá mais no ensino médio.
De hoje em dia é hard, cara. Mas mesmo na. Mas mesmo quando eu tava no. Eu lembro do fundamental, já tinha uns moleque com umas, uns bigodes assim de. Sei lá, velho.
De porteiro? Tem. Uns bigodes de porteiro?
Pois é, mas tipo, tem alguns uns meninos que. Poxa, velho, que barba de adulto. O Wagner aqui também, que vive contando aí, né? Dos alunos dele que tem mais barba que ele. Que tem...
Nossa, é verdade, cara. Olha pros moleques e fala, porra, mano, na sua idade eu não tinha tudo isso de barba, não, cara.
É o frango.
É o frango.
É o frango.
Muito frango nessa vida.
E você, Wagner, quando você notou que as primeiras madeixas cresceram?
Cara, eu acho que foi lá por volta dos 15, 16 anos, começou a aparecer umas sujeirinhas, sabe? Ou eu, como falo, né, alguns setores do rosto eram mais produtivos que outros, né?
Os meus continuam sendo.
Não tem que distribuir rodagem. Esse trabalho aí, cara.
Não era muito bem distribuída a plantação de pelos no rosto. Hoje já é melhor distribuída, mas nossa, na adolescência, cara. É duro que na adolescência você ficava assim, nossa, quando a minha barba fica cheia, eu quero que ela fique que nem um lenhador, as partes de pelo, né? Quero que cobriu o rosto de pelo, assim, né?
Capitão! Caverna!
Ai, que beleza, cara. Olha, no meu caso, por volta de 8, 9 anos, eu tinha uma costeleta que vinha quase até o queixo.
Nossa!
Aí toda vez que eu cortava cabelo, minha mãe, né, ia fazendo. Agora, barba, 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 mesmo assim, na bochecha, essas coisas assim, tudo, foi por volta de uns... por aí, quase a mesma idade da Sara, por 13, 14 anos.
Você também, seus hormônios? Você menstruou nessa época aí, fodeu?
Não, cara, tô esperando até hoje, mas não desceu.
Não desce, né? Tá entupido.
Tá estocando absorvente.
Pois é. Aí começou, né? Mas só que também, assim como o Wagner, a minha produção, apesar de ser, né, grande, assim, boa, só que alguns setores eram mais preguiçosos que outros, ou até a distribuição, né? Não tinha rolado ainda o socialismo ainda na minha barba?
É isso que eu ia falar, a minha também, cara.
Não rolou.
Esse sistema comunitário de produção, assim, calma, quase até meio... quase primitivo, assim, não rolava, cara.
O capitalismo tava solto aqui, porque...
Era latifúndio a parada.
Acredito que só por volta dos 20 anos é que o meu cavanhaque foi ligado, finalmente. Porque eu, antigamente era a separação do bigode e resto da barba. E sem contar que no meio, aqui debaixo do queixo, não crescia nada, não crescia nada. Nada, é um buraco. Então era complicado pra mim deixar a barba toda, porque tinham vários setores falhando, né?
Mas agora tá crescendo, né, cara?
Não, hoje em dia tá uma beleza, tá.
Mas agora a gente já tá na idade que começa a crescer gordura, né? Do queixo pra baixo, né?
também, né? O problema foi
pra isso que serve a barba, não é? Pra esconder a papada?
Ah, sim, também. Nossa.
Mas aí, dependendo do ângulo, não tem barba que salva, né, filho?
Sabe? Porque aí vira uma papada de barba.
É, o rosto fica gordinho. Isso que é o problema.
Você fica aparecendo o Jorge Lucas em fotos. Já viram o Jorge Lucas em fotos?
Nossa!
Ele parece que a papada dele dá pra fazer um outro rosto ali na papada dele. Sim. Deixa eu pegar aqui.
Ele vai pegar.
Pesquisando aqui, Google.
Mas depois que começou a fechar tudo de bonitinho assim, que eu fiquei feliz da vida. Só que aí eu não tinha empregos que eu não poderia usar barba, então eu raspava, né? Aí o máximo que eu conseguia ficar com a barba grande eram 30 dias, que era, né, o tempo de férias. E aí depois que eu entrei no emprego atual, que virou a maravilha, né? Que aí que é. Eu posso ostentar minha barba?
Algum de vocês já foi recusado em algum emprego? Ou já tomou alguma chamada por, de fato, ostentar barba? Não. Eu tô vendo você falando disso, Michel. Tô aqui.
Não.
Loucubrando.
Nunca, porque eu sempre raspei a barba, né? Sempre tirei a barba pra poder. Mas ele é impressionante. Nossa, cara.
Tá,
acabou. Acabou de postar aqui.
A gente nunca tem uma papa na papa, cara. A é muito louca.
E parece que ele tá banguela, cara. Não sei se tá com a boca aberta.
Nossa,
cara. Enfim.
Ah, é, ele é metade do rosto do Chewbacca, né?
Metade do rosto, só.
Mas voltando.
Sara, eu nunca fui recusado por conta de barba, porque eu sempre fiz a barba. Até pro meu atual emprego, eu fiz a barba. Mesmo sabendo que eles não ligavam pra brinco, mesmo que eles não ligavam pra tatuagem, pra nada, assim, né? Questão de visual, a não ser que você fosse lá, né, ver, com cosplay de mendigo. Talvez aí você não
seja um problema,
né, fedendo, desgrenhado, né? Mas mesmo assim, eu fiz a barba, tirei meus brincos na época que eu usava, fui bonitinho e fui contratado. Depois que aí eu confirmei de fato com as pessoas que podia se usar, tinha gente que usava alargador. Então, tranquilo. Aí eu comecei a deixar a barba. Assim, eu posso dizer que eu fui à forra, né? Eu fiquei 8 meses. 8 meses sem mexer na barba. Simplesmente a barba crescendo durante 8 meses. Direto.
Deve ter ficado uma maravilha, hein?
Olha, eu nunca tinha deixado a barba tão grande. Então tava. Cada centímetro novo era uma descoberta. Até descobrir que aí vem a minha reclamação, né? A minha reclamação chorosa. É que minha barba não cresce mais do que já está crescida, cara. Olha, vou te dizer que sou uma decepção.
Não é isso.
Você já experimentou aparar as pontas?
Mas eu aparo. Ela cresce de novo pro mesmo estado que está.
Não só apara, como eu vi foto do Michel comprando todo um kit pra barba.
Sim, tônico capilar.
Tônico capilar pra barba. Olhinho, pente.
É tônico capilar. É, eu tenho óleo para barba. Tem várias marcas, inclusive, brasileiras, desde 2015, mais ou menos, pra cá, teve um boom de marcas de produtos para barba, como a Sobrebarba, Barba Brava, Le Bird, Dom Alcides, Lobo do Mar, e dentre outras, tem várias, Barbudos, Uzi Barba. Então tem uma porrada de...
Gente, ele pesquisou.
Sim, já fiz até um post. Foi um dos posts do Michel Quanto Papel número 3.
É verdade.
E falava sobre isso. Cada dia mais está aparecendo. Inclusive, agora minha última aquisição foi um balme para a barba da Barba Brava, que ele dá uma modelada, não chega a ser um gel, mas ele é um balme mesmo. Ele modela levemente a barba, então tá dando... Além de hidratar. E é muito legal, cara. Muito cheirosinho.
Tudo culpa da costura hipster, lenhador gay que esse pessoal tá lançando.
Não faz assim.
É, exatamente.
Esse slam bissexual, né?
Esses lumberjack.
Lamb bissexual é foda, hein?
É. Não, mas eu sempre quis ter barba. Desde pequeno eu queria ter barba. Eu via foto de gente assim, de gente adulta, barbuda, achava maneiro, que falava, cara, eu quero ter também. Quando eu crescer, eu vou fazer a barba, né? Fazer a barba, no caso, era fazer de fato, deixar ela crescer. Né? Que meu corpo faça a barba.
Fazer a barba é não faça fazer a barba.
Fazer a barba parece uma gíria gay, né? Ah, eu vou lá fazer a barba.
É, porque agora estão cogitando, vocês vão fazer a glória, né?
Ah, eu
vi isso.
Prefiro não comentar. Cara, mas eu achei maravilhoso esses comentários delas. Mas enfim, voltando para as barbas. E aí, minha barba está essa maravilha que é. Eu já, inclusive, sofri muito também. Porque, não sei se na cidade de vocês existe, mas em algumas capitais começou uma explosão também, né, com o advento dessas marcas de produtos para barba, também começou uma explosão de barbearias antigas, né, ao modo antigo.
Não, eu moro no interior e meu pai sempre fez minha barba, depois eu faço, então não tem.
Mas tem cidades do interior também que estão com...
Não, posso?
Pode.
Eu acho que tirar. É uma questão de ordem. Eu acho que quem não tem barba não opina nada. Só quando a gente for falar de
Mas
cabelo.
Eu tenho olhos, eu ando pela minha cidade.
Fica na tua, mano.
Alô.
É só uma questão de ordem. É porque você, Michel, você mora numa capital, grandona e tal. E aí você vê as barbearias no estilo antigo voltando, mas a verdade é. Aqui no interior, elas nunca deixaram de existir. Então, elas continuam simplesmente sem reforma há 50 anos. Entendeu?
E eu digo assim, antigas por quê? Eles evocam, né, as barbearias de antigamente, que na maioria das capitais parou de ter, né? Assim, parou de ter, que eu digo, parou de você encontrar em qualquer esquina. Em qualquer esquina você tinha um. Agora, em qualquer esquina, na verdade, você encontra um coiffeur, né? Você encontra qualquer coisa que seja para cortar cabelo de mulher. Ou então com foco no público feminino. Depois, andando aqui pelo bairro onde eu moro hoje em dia, depois da mudança, pelo trajeto que eu faço para ir para a faculdade, eu encontrei cerca de 6 barbearias com foco para homens. Só que barbearias normais, barbearias desse estilo antigo. Tem gente que trabalha desde os anos 80, tem gente que trabalha desde os anos 90, tem umas abrindo agora, mas nada chique. E tem as outras que agora que fazem propaganda. Tem página no Facebook, tem propaganda, faz parceria com várias outras coisas, que são aquelas que são focadas majoritariamente para o público masculino.
Os lambissexuais.
Os lambissexual. E oferecem cerveja também, tem aquele climão de anos, né, anos 60, anos 50.
Climão de boate gay, etc.
Não. Tem aquela coisa mesmo de um pouco de barbearia antiga e um pouco de barbearia americana, norte-americana, né, estadunidense. E tem virado uma tendência, né? Aí,
eu estudo a pauta, né?
E principalmente pelo fato de... tem algumas, por exemplo, tinha uma na Tijuca que eu fui uma vez, gostei bastante do trabalho dos caras e tal. Eles têm videogame, tem revista de mulher pelada, né, no Capri Boy, sexo, essas coisas. Oferece cerveja, aqui não bebe cerveja, toma refrigerante ou suco, alguma coisa do gênero. Isso já tudo incluído no preço do corte, porque aí eles cortam tanto cabelo quanto a barba, né, ainda, e alguns ainda tem um diferencial, que faz massagens, tem outros que tem luzes para cabelo, porque aí...
Manicure?
Verdade.
Massagem?
Só não tem manicure, cara. Não faz massagem, shiatsu. Tudo pra cuidar, pra dizer...
Adivinha, por que não tem manicure?
Porque o homem corrói a unha, né? Aquelas expressões que eu odeio, né? Que homem que é homem faz a unha no chapisco, né?
Nossa.
Homem que é homem, ela falou homem que é homem, eu já... Nossa, por escrevo. Tem, né, esses focos. E pra poder até diferenciar, porque antigamente o cara queria fazer... Né, cortar o cabelo, vai no salão, mesmo salão que é a namorada, que é a irmã, que é a mãe. E antigamente também quase ninguém usava barba grande, né? Não tinha essa explosão das pessoas utilizarem. E nem todos os empregos também permitem. Então, não tinha toda essa coisa. Agora, né, com esse advento da moda, que virou moda, as pessoas podem, né, utilizar. E tem isso. Criou-se uma demanda nova para quem quer cuidar da sua barba, quer ter barba, não quer cuidar. Tem gente que vai pela moda mesmo, e tem gente que sempre quis ter barba e não pôde ter, e tem gente que sempre usou e agora pode cuidar. Então, criou-se de fato uma gama de oportunidade para novos negócios.
Falando em barba, eu estudando pauta, eu pesquisei aqui no Pai Google de Oxum e ele me deu algumas curiosidades sobre a barba. Acreditava-se que o homem das cavernas, ele raspava a barba com pedra lascada.
Que legal.
No chapisco.
Exato, no chapisco.
E homem que é homem.
Homem que é homem, então, não tem essa de navalha.
Navalha.
E outra curiosidade aqui, de acordo com Charles Darwin,
barbudo.
A barba, é barbudo, a barba era um sinal de maturidade sexual.
Uou.
Ou seja, ou tem seja. Barba, tá pronto.
Tá pronto pro amor.
Uhum.
Tá pronto pra fazer estrelinha.
E outra curiosidade aqui bacana é que Alexandre o Grande, ele mandava os seus soldados tirarem a barba. Não podia ter barba.
Então não estavam prontos pra amor.
Ele, é, também não. Só com ele. Não, mas é... Porque ele falava que a barba era um ponto fraco no combate corpo a corpo.
Sim, é sim.
Alguém não, podia puxar a barba?
É.
Por isso que os soldados romanos, eles não utilizavam nem cabelo grande... Né, sempre cabelos curtos e sem barba, para que não pudessem agarrá-los por trás pelo cabelo ou pela barba e degolar.
Podiam ter puxado a barba do Leônidas no 300, né?
Pois é, mas queria ver chegar perto dele, né? O cara ali era o senhor da guerra. Mas, inclusive, agora vamos... É, alguém mais quer dar algum...
Não, peraí, eu tô olhando aqui mais.
Ah, sim,
mais pois... curiosidades, é... deixa eu achar uma. Olha só, olha que da hora, cara. Existia o imposto da barba. Deixa eu ver.
Dá essa ideia, não fala alto, não. Não fala alto. Não.
Ferrou,
não.
Michel, ferrou.
Olha aqui. Em 1535, o rei britânico Henrique VIII criou um imposto sobre pelos que variava de acordo com a posição social do indivíduo. Algum tempo depois, sua filha, Elizabeth I, recriou a taxa. Algo semelhante também aconteceu na Rússia, por que não? É isso, cara. Cara, que loucura.
É muito louco isso, cara.
Eu quero falar.
Fale.
Sabe os piratas? Aqueles yo-ho-ho e uma garrafa de vinho. Os piratas, o bendito do Barba Ruiva, dizem que a barba dele, na verdade, não era vermelha. Ela ficava avermelhada porque ele tomava muito vinho.
A barba dele seria que cor?
Não sei, vai lá, pergunta pra ele.
Pinguço.
Será que era preta?
Eu só sei que os leitores de One Piece sabem o que quer dizer que o cara é barba branca ou barba negra.
Sim.
Eu tô por fora.
Barba branca é foda.
Barba branca é foda.
Era, né, no caso. Mas...
Era, enfim. Spoiler.
Spoiler.
Mas aqui, continuando. Se vocês pudessem, sei lá, por alguma, sei lá, mágica ou algo do corpo, você podia definir qual seria o tamanho da sua barba. Qual que seria? corpo... A barba vai crescer agora. Qual que é o tamanho que a sua barba ia ter?
É... Um pouco mais do que pai e meio.
Nossa. Eu faço aquele gestinho da barba assim. Pô.
Joga pra trás. Tchau. É, meu filho. Seria mais ou menos assim. Mas estilo Gandalf, mais ou menos. Assim, até quase umbigo, assim, tá bom. ZZ Top, pronto. ZZ Top.
Beleza.
Nossa.
Sara, qual que seria o tamanho da sua barba?
Se eu pudesse escolher, eu escolheria ela com 0 milímetros de tamanho. Sério, cara, enche o saco. Vocês falam, tenho que me barbear. Gente, vocês não sabem o que é ser mulher nessa sociedade.
Eu não falo mais.
Não, Michel, assim, é que o Wagner me perguntou agora há pouco, desde quando que eu tenho barba? Cara, meus pelos começaram a crescer quando eu tinha 13 anos. Eu sofri muito bullying na vida por causa disso, sabe? Hoje em dia eu levo numa boa, eu deixo a perna peluda e não tô nem aí. Ok, não, eu depilo, tudo bem. Mas assim, eu depilo quando eu quero e por que eu quero.
Isso.
Sabe? Mas antes, eu ficava nessa pressão. Meu, eu sou muito surtada por causa de algumas coisas.
Mas você faz a barba também nesse naipe assim? Deixa crescer o quanto você quer?
Não, então. Porque ela me incomoda. Eu não gosto de ter pelos no rosto. Por isso, eu tiro. Entendeu?
Então, como que você tira?
Com pinça, com cera.
Nossa,
depende.
Que dor, credo, ai.
Não, não. Sério. Tá louco?
Divide gilete com o Victor, pô. Tem um escreve
não, Wagner, aí no que queixo, é no queixo não dói, porque é uma pele que tá bem esticadinha por causa do osso do maxilar. Não dói, sério.
Vou fazer uma montagem aqui da Sara Barbuda, peraí.
Imagina. Não, mas não dói mesmo.
Você chegou atrasado, filho. Já fizeram isso pra mim.
Posso dizer que também eu tiro algumas coisas aqui com a pinça também.
Falou, como assim?
É, ué, eu tiro uns pelos do bigode que nascem fora de contexto, né? Por exemplo, o bigode tá numa linha reta e o cara nasce num outro ponto fora dessa linha. Aí eu tiro. Né?
É um rebelde, você está eliminando o rebelde.
Com certeza. Um rebelde. Não entrou no sistema, sai fora, mano.
Olha.
Seu ditador.
Aqui tem que ser todo mundo por mim.
Cara, se eu pudesse, eu queria ter um palmo de barba.
Pô, um palmo?
É, do queixo pra baixo. Tem que ter um
palmo. Até meio do peito, né?
É um palmo do seu ou é um palmo do meu?
Putz, e agora?
E agora?
O do meu, melhor garantir. É,
melhor garantir o tamanho.
Do meu.
Pô, cara. Olha, entendi. Porque assim, na verdade, o que eu queria até dizer é que eu queria ter uma barba estilo ZZ Top, mas que eu ia fazer trança nela, entendeu?
Entendi.
Mas se minha esposa ouve esse podcast, ela vai ficar horrorizada, porque ela já não curte muito, né, o tamanho que está, né, ultimamente.
Por quê? Por quê? Ela já falou por quê?
Porque ela não gosta.
Mas por quê, cara?
Que O gosto é gosto, não tem como explicar gosto. Né? Assim? Assim como, né, podemos ir para um próximo assunto. Que são as Maria Barba.
Não,
Maria
o Barba. O Vitor não falou ainda.
É, o Vitor não falou.
Vitor, você tem barba, Vitor?
Eu tenho um pouquinho. O meu sonho seria ter um pocão.
Não, mas calma aí, Vitor. Tô melhorando aqui pra você no pente. Não, você vai barba certinho. Fica tranquilo.
Nossa, ele tá colocando barba em todo mundo, já vi.
Já coloquei.
Quero ver colocar em mim. Colocar em mim.
Mas usando essa tecnologia que é o Paint.
Avançadíssima da Microsoft.
Mas, Vitor, você, pelo que eu vejo nas suas fotos e conheci pessoalmente, você tem muita coisa que. Você tem uma coisa que muitos homens queriam ter.
Hã?
É. Bigode maneiro.
Verdade, né?
Porque o meu bigode é escroto. Por isso você usa a barba toda. O meu bigode é muito escroto. Meu bigode, se a minha barba era falhada, meu bigode é falhado até hoje.
Ele é grande.
Ele é maneiro. Agora, o seu cara, quando eu vi algumas fotos, quando eu conheci você, pessoal, pô, o bigode arrumadinho, bonitinho. Deixa crescer ainda, dá pra fazer aquelas voltinhas, vai ficar maneiro.
O Vitor ganhou o direito de usar o bigode nessa vida.
Nossa.
Porque você sabe, né? Não é você que decide, vou ter um bigode, né? O bigode que
te escolhe.
Exatamente.
Grande bigode.
Verdade, cara. Poxa, queria eu ter um bigode maneiro.
Nossa,
a gente pode colocar como o próximo tópico, como, já que a Sara falou que ela tira uma pinça, como vocês fazem? O Michel falou que usa todos esses aparatos aí.
Ah, sim, então. Né, voltando, né, para a questão das barbearias, eu testei barbearias, né, com o intuito de, além de cortar o cabelo, também fazer a barba e tal. E vou sendo muito sincero, os caras mandavam bem no corte de cabelo, tranquilo. Agora, na barba, uns deixavam muito torta, faziam um desenho muito escroto que eu não gostava. É, porque assim, tem aquela linha que eu gosto, que siga da linha do fim da minha costeleta até o bigode, uma linha reta. Aí teve um que fez uma volta imensa, que quase chegou no queixo, ainda deixou torto ainda. Então foram fazendo esse tipo de coisa até que finalmente eu desisti e comecei eu mesmo testar aqui algumas coisas, observando como é que eles faziam, lógico. E até minha mãe é cabeleireira, então ela corta meu cabelo desde que eu me entendo por gente. Eu fui, inclusive, cobaia da minha mãe.
Eu te entendo.
É, pois é.
Meu pai é barbeiro.
Minha mãe, então eu vou contar depois o meu sofrimento com cabeleireiros pra vocês depois.
Aí eu sofria muito no começo, mas depois minha mãe começou a cortar o cabelo, nossa, otimamente bem. E até hoje, se não fosse questão dela morar em São Paulo e eu no Rio, eu cortava o cabelo com ela. Até hoje não pagava pra cortar cabelo, porque eu já tentei uma vez pagar minha mãe pra cortar o cabelo e eu quase que ela cortou a minha cara com uma tesoura, mas enfim. É, mãe é terrível, cara. Não tenta dar dinheiro pra sua mãe só. É fogo. Por mais que.
Nossa, olha a frase. Tenta dar dinheiro pra sua mãe.
Tenta.
A minha aceitaria, viu?
Ah, a minha aceita também de boa.
Oh, como é que vocês estão bonitos?
Oh, Jesus!
Cheio de... Olha só, oh, que caralho.
Mandei bem.
Oh, Vitor parece um gnomo.
Wagner, a minha barba tá maior que a do Vitor. É que
você começou é
que... A sala tá no estilo messiânico, né? Total.
É que o Vitor deu uma paradinha pra foto.
Sara Macedo.
É, cara.
Sara Macedo.
Peraí, deixa eu bater na madeira.
Então, essa foto, inclusive, eu acho que deveria ser.
Não.
Não.
Ser a capa. Essa frase.
Não.
Deveria ser a vitrine do podcast.
Ah, pensarei.
Então, voltando. Eu comecei. Eu mesmo aparo minha barba, eu mesmo faço minha barba. Eu tenho uma navalha que minha mãe me deu de presente. Mas a navalha é bem simples, daquela que você compra Gillette. Daquelas giletes que... Né? Na verdade, lâmina de barbear, porque gilete é a marca, né? Você compra aquelas lâminas que vem no envelopinho, você quebra no meio pra colocar, é dessa navalha que eu tenho. É, eu queria ter a navalha boa mesmo, aquela navalha que você afia no couro, né? Você pega o fio dela no couro mesmo, que aí você faz... O fio dela é melhor, é mais reto...
Cara, isso é uma arma, faz isso não.
Pois é.
Você pode cortar o pescoço com isso.
Não, então, eu só faço a parte aqui do rosto mesmo. No pescoço eu faço com barbeador.
Ah,
porque eu não tenho confiança extrema pra fazer eu mesmo, né?
Eu passo navalha no pescoço, cara.
Nossa, você é... Cara, você é fora de série.
Vivendo perigosamente.
É um cara de maneiro, faz a navalha no pescoço. Coisa credo, nunca mais falei isso.
Eu uso barbeador e gilete. Sempre quis aprender navalha, mas como meu pai é barbeiro, ele virar e falar assim, desencanadíssimo, moleque. Ele fala, é perigoso.
Tenho certeza que ele te fala isso até hoje, né, Mike?
Até hoje. Então eu desencanei, navalha não sei mexer. E pelo que eu vejo, assim, é perda de tempo mesmo.
Olha, pra mim não é, assim, a navalha, a questão da navalha, porque justamente onde eu consigo usar, que tem uma boa visão, ela é crucial porque ela é fácil de controlar do que o barbeador. O barbeador, se você descuida um milímetro, vai direto na lâmina. Tem um plástico antes e tal, então é difícil você ir controlando, assim, um errinho já era. Na navalha não. Aí eu posso fazer aqui, que é a parte do rosto, né, que vem da costeleta até o bigode, que é onde eu ligo, e aí eu vou deixando retinho, que é como eu gosto. Tem gente que gosta de curvo, né, que gosta de arredondado, eu gosto de reto, assim, bem, bem simples.
Enfim, deixa eu contar uma história, pra vocês verem por que eu acabei usando navalha, não sou um suicida nem nada.
Ah, sim.
Eu sempre, quando começou a ter barba e tal, eu usava os giletinhos de plástico baratinho que meu pai comprava, tava lá, eu não vou comprar mais do que ele já comprava. Só que o problema, a barba do meu pai parece um pedaço de arame, e ele destrói ou aquela bagaça, tipo, duas vezes que ele usa, aquilo já perdeu completamente o fio. Então, duas pessoas... E segundo, ele não limpa aquilo.
Nossa, aí, meu pai. Aí, isso é mal de pai, cara, só pode ser.
Uh-huh. Aí eu falei, bom...
Não.
Aí eu falei, bom, vou passar a comprar o meu, como qualquer pessoa inteligente. Ele usa o sujo dele e eu fico com o meu. Eu comprei o meu de metal, bonitinho, e ele começou a usar o meu. E não lavava. Fora que esse de metal, vocês sabem que custa mais caro, que a cabeça daqueles Neskin 2 custa R$13, que vem 4 custa R$20. Pra ele usar duas vezes e destruir, não limpar. Aí eu falei, basta, eu vou comprar a coisa mais barata possível. Aí eu fui numa daquelas lojas de equipamento de cabeleireiro, eu comprei aquele kit de navalha que ele fica dos dois lados, não é aquele que você quebra, é aquele que você prende dos dois lados. E com aquilo, de fato, ele não usa e eu uso. Ele não usa a navalha e eu uso. E eu faço só na água.
Ué?
Eu molho o rosto e passo aquilo.
Ah, tá.
E é com aquilo que também dá pra desenhar o cavanhaque, a mosquinha aqui do queixo, etc. Fica desenhando.
Mosquinha do queixo.
A Sara que chama de mosquinha.
Mosquinha! Como é que você chama isso, Michel?
Eu não sei. É a barba do
Wagner, qual é o nome disso?
Olha, nunca pensei nisso não, cara.
Gente, mosquinha, eu conheço isso como mosquinha a vida inteira.
É a barba do beiço, pô.
Nunca pensei num nome pra isso.
Nunca pensei num.
Deve ter um nome, mas eu não
pra
conheço.
Mim, barba. A minha, ela aqui embaixo da boca aqui, né, entre a o queixo em si e a boca tenace, mas nos cantos não muito, mas eu nunca parei de pensar, falei, nossa, né, tem um nome? Não.
É barba, tapete. Nasceu na cara é barba.
Tapete.
E com exceção dos cílios e da sobrancelha, é barba.
Exato.
Cabelo.
Eu acho que, eu não sei, acho que a gente podia falar um pouquinho do cabelo, né?
Então, justamente, eu tava puxando justamente isso, o cabelo. Cabelo, deixa eu começar, porque minha história vai ser curta.
Eu vou dar vou dar uma glória aqui, tá?
Glória.
Vou fazer a glória agora sobre cabelos.
Cara, eu só vou contar minha história porque ela é triste, é curta.
Põe música triste aí.
Para de apertar a gata, Sara.
Ela nem tá aqui comigo.
Ai, então. Deixa o gato em paz.
Deixe.
Sara, deixa o gato em paz.
Bom dar risadas antes de contar uma história triste, porque a história será muito triste.
Vou tirar sarro da sua história triste.
Desde os 18 anos, eu conheci de fato o significado da palavra cabelo ruim. Por que você acha que o cabelo crespo é ruim? Não é ruim. Cabelo cacheado é ruim? Não é ruim. Agora, cabelo ruim, de fato, é aquele que te abandona.
Oh, meu Deus!
Sim.
Faz uma faixa disso, cara. Pendura aí na entrada do seu...
Cabelo ruim, de fato, é o que te abandona.
Eu estou ficando careca pouco a pouco.
Oh!
Oh!
Então, eu sou doido, eu tinha uma promessa pra mim mesmo, que após o casamento, depois de 28 de setembro de 2013, eu iria raspar a minha cabeça e ficar com a cabeça raspada e com barba.
Que nem o Arthur?
É, só que com barba.
Só. A Bel não deixou.
Não. Ledo engano de achar que eu era um homem independente.
Inocente.
Pois é. Não mando nem no meu próprio cabelo, né?
Sabe nada, inocente.
Pois é, mas aí eu não posso. Aí eu fico nesse meio termo por enquanto, mas eu falei pra ela, a partir do momento que inaugurar a filial da testa atrás da cabeça, eu vou raspar a cabeça independente da vontade de mulher de quem quer que seja.
Filial da testa, vulgo aeroporto de Mosquito.
Justamente. Eu não vou sustentar a miséria. Já tá bem ralo, já tá bem complicado aqui já a situação. Mas depois que virar a testa, né? Ponto 2, abrir a franquia da testa aqui, já era.
Ô Michel, não rola a estratégia de fazer o Alckmin e deixar tudo crescer de um lado só e depois pentear tudo pro outro lado?
Fazer o Alckmin?
Olha, não, por vários motivos. Primeiro, né? Apesar de não morar em São Paulo, mas eu detesto esse cara, mas enfim.
Eu também, é que é o primeiro exemplo que me vem.
E depois é porque eu suo pra caramba. Então, na primeira suada que eu der, o cabelo já vai tudo encaracolar, com os cabelos são cacheados.
Vai ficar parecendo aqueles agiotas, tá ligado?
Nossa,
vai ficar aquela coisa esquisita, assim, mas é porque não é dos lados que tá ruim, nem no meio, mas é aqui, atrás da cabeça. Aqui atrás da cabeça, aqui, mano.
Atrás?
É, atrás, aqui, antes da, depois da nuca. Sobe
e
a nuca.
Ih, atrás, do lado esquerdo, se você subiu.
Sobe a nuca. Aí.
Vira a direita na rua, né?
É isso que eu ia falar.
Onde deveria ter um redemoinho, como muita gente tem redemoinho.
No cocoruto.
É, um pouco abaixo do cocoruto. Entre o cocoruto e a nuca.
Gente.
Você sabe que a gente chega numa idade que, como meu pai fala, não é mais entrada, não. É saída de cabelo, né?
Olha lá. É saída em massa aqui, tá?
Essa eu vou copiar do stand-up. Meus cabelos não estão caindo, eles estão se jogando.
Suicidando-se.
Ai, mas ó, até que. Quanto você já tem? Você já tem 34. Tá. Então. Cara, você também. Você imagine o seguinte, eu tenho um primo com 18 que já tá com uma entradona e ele já inaugurou a testa 2.0 na parte de trás.
Ah, eu já tinha
achado. Gente, mas tá sensacional esse testa 2.0.
Mas é.
É um termo, pergunta, né? Eu gosto disso, que a gente usa uns termos científicos
pra falar, né? Careca e Zenil testa.
É, mesmo.
Careca e Zenil testa.
Mas, Sara, conte-nos um pouquinho mais sobre seus cabelos.
Meus cabelos.
Sim.
Eles se foram para um lugar melhor.
Que isso? Ficou careca também?
Ela não, doou os cabelos.
Eu doei meus cabelos.
Ah, sim.
Você tá careca? Tá careca?
Não, eu tô de cabelo curtinho. Você acabou de mandar a foto aqui.
Eu não sei de quando essa foto.
Essa foto é de um mês atrás.
O Michel rindo.
Vai acordar os vizinhos, Michel.
Será luta, diga.
Não, sério, por quê? O meu cabelo, graças a esse meu descontrole hormonal todo, cara, ele cresce absurdamente bem. Ele cresce muito.
Que isso? Ela está descontrolada. Desculpa, eu tô com sono.
Tô bem, eu vou ser rápido, eu vou ser breve.
Não, fazia... não, culpa não é sua.
Fazia 3 anos que eu tava deixando meu cabelo crescer. E eu tava de saco cheio já.
Promessa, dívida? Por
não, porque eu gosto do meu cabelo comprido. Eu gosto dele, assim, pra baixo do ombro. Sabe?
Mas eu já deixei meu cabelo crescer também, né?
Eu lembro de você de cabelo grande.
Eu também.
Deixa, o negócio era tenso.
Ah, eu acho que você podia fazer um revival qualquer
não,
qualquer assim,
não, cara,
na hora
não.
Que você cansar de cortar o cabelo.
Não tenho.
Lembra, Wagner, daquele vídeo que você fez e postou no blog?
Uhum.
O blá traço blaísmo?
Uhum.
Pois é.
Ainda bem que esse vídeo sumiu, ainda bem.
Inclusive ele tava com um tchutchu. Sei lá, que era uma caneta cheia de pelos, não sei, que ele ficava balançando porque ele disse que estava nervoso, aí ele catou qualquer coisa da frente dele, aí ficou muito engraçado.
Gente, eu quero esse vídeo, Michel, você tem backup disso, Michel?
Não tenho, cara, não me atentei, na época eu não tinha essa...
Vídeo sumiu.
Olha, várias coisas terríveis da internet foram perdidas por sorte.
No grande incêndio que aconteceu na internet ali.
Quando o Fotolog queimou.
Quando tudo era marca.
Esse vídeo sumiu junto com os episódios perdidos de Chaves. Tá.
Nossa, Fotolog era mato mesmo.
Nossa, velho.
Fala. Flogão.
Deixa eu resumir minha história.
Resumo, vai lá.
Então. E aí eu queria cortar o cabelo, eu queria mudar um pouco. E eu pensei, poxa vida, ele tá tão grande, eu acho que eu vou doar. Por quê? Da última vez que eu fiz isso, de estar com o cabelo muito grande e cortei, aliás, foi a minha amiga Maria que cortou pra mim em casa. Porque
Maria,
né? Foi uma loucura, na verdade. Eu prendi o cabelo inteiro no rabo e falei, corta. Ela falou, não, eu falei, corta. Ela falou, ah, e cortou. Aí, dessa outra vez, isso foi em 2012, eu tentei vender meu cabelo. E o cara olhou pra minha cara e falou, isso aí não dá nada, filha. Desse jeitinho, assim. E aí, então, eu revoltei e falei, quer saber? Eu não vou vender, então eu vou doar. Porque já que eu não vou ter o dinheiro, então pelo menos eu vou fazer alguém feliz.
Isso aí.
Porque se existe uma coisa pra qual o ser humano serve, é pra fabricar queratina e sebo.
Mas quando você foi cortar o cabelo pra doar, você foi em algum lugar já especializado? Como é que foi a parada?
Eu tenho um cabeleireiro, que eu sempre corto o cabelo com ele. E aí, na metade do ano passado, mais ou menos, eu tinha ido lá dar um jeito no meu cabelo, né, cortar. E aí eu falei pra ele que eu tava com essa ideia. Ele falou, ok, então no final do ano, quando você vier cortar de fato, a gente já amarra direitinho pelas mechas, porque esse meu cabeleireiro, ele trabalhava com peruca. Então ele fez tudo assim, bem, bem legalzinho, sabe? Amarrou alguns pedaços, algumas mechas menores, que era pra ficar todas do mesmo tamanho. Que aí a pessoa que vai fazer a peruca, ela consegue aproveitar melhor isso tudo.
Olha que legal.
E eu doei pro Instituto do Câncer daqui de São Paulo.
É.
Muito legal. Fica aí a dica. Inclusive, Wagner pode na postagem colocar, né, o
link. Oi, seus cabelos.
É. Se eu lembrar, eu coloco.
Ah, com certeza.
Nossa.
A Sara vai mandar pra você o link legal.
Eu mando.
Por favor, coloca aí no chat, fica mais fácil.
Vitor.
Enfim, eu não vou nem falar sobre meu cabelo, vou falar sobre cabeleireiros.
Você tem um cabelo legal, Vitor.
Ah, eu adoro o cabelo do Vitor.
Para com essa porra
aí. Ficou três meses aí de cabelo. Deve ter ficado com um cabelo maneiro aí de rei europeu aí.
O cara é o único que pode ficar cabeludo de boa sem precisar usar produtos pra derrubar o cabelo. Tá enchendo o saco aí.
Eu vou
obrigada,
fazer um
obrigada, gente. Obrigada. Vocês não sabem como eu tô feliz de ouvir isso de outra pessoa que não eu.
O cara aí reclamando do cabelo dele não sabe como a gente sofre, cara.
Pois é, meu cabelo, ele é olhoso. E seco ao mesmo tempo. Vai entender.
Olha. Mas eu vou fazer um disclaimer breve sobre cabeleireiros.
Tá, vai, fala.
Eu tenho um grande problema com cabeleireiros porque eles são profissionais autônomos. Autônomos não só porque eles trabalham, na maioria das vezes, por conta própria, mas também porque eles trabalham independentemente da sua opinião, da sua vontade. Você chega pro cara e fala, não, cara, né, tá legal assim, só corta um pouquinho pra tirar essas coisas aqui. O cara vai lá e deixa com um dedo de cabelo. Você fala, poxa...
Mas você também vai chegar lá falando... Corta na frente e pica atrás, aí é né?
Praça. Você acabou de invocar a praçódia. Não, cara, mas eu falo, eles são profissionais que funcionam assim, de maneira absolutamente autônoma. Você pode falar pro cara, tipo, cortar zero, ele não vai ouvir. Ele não se importa, cara. Ele não se importa.
Ele vai fazer o que quiser. Meu papai se importa.
Porque é o seu pai, cara.
Se você chegar pra ele e falar, ó, quero tal jeito, ele corta aí, ele, ah, tá bom. Então.
Sabe por que o seu pai faz isso? Porque você não tá pagando pra ele, você dá dinheiro pra ele, vai fazer o que ele quiser. Você dá dinheiro na mão de um cara pra ele cortar o cabelo, não significa que ele vai fazer o que você quiser. Você tá autorizando ele via pagamento pra ele ser o que ele quiser. Pra ele realizar os sonhos dele no seu cabelo. Só
você
isso.
Você tem muita mágoa aí. Eu vou recomendar o meu pai. Vai lá cortar.
E eu claro, logo.
Mas olha,
eu tô sentindo muita mágoa aí.
Então, cara, eu fui familiar. Todos os cabeleireiros perto da minha casa e eles basicamente fazem o que querem.
É, minha mãe.
Eles fizeram o que quiseram com você.
Louco, agora.
Essa vez explica, é morada.
Isso explica tudo muito. Isso explica tudo. Tudo.
Tô sabendo. Que isso? Que história
que
é
babado.
Essa?
Agora eu já. Agora entendi tudo.
Musiquinha do Sci-Fi.
Mas olha só, ser da família não tem nada a ver, porque a minha mãe, ao contrário do pai do Wagner. Ela me dava ouvidos, né? Só se fosse os teus, né? Depois de cortar.
A sua mãe, ao contrário do meu pai, eu falo, minha mãe, mulher, né? Meu pai é um homem.
Mãe, eu quero meu cabelo assim, eu quero cabelo grande, que eu vou deixar o cabelo grande. Faz só que não sei o que. Aí o que eu ganhava? Um tapa e pronto. Eu só fui deixar meu cabelo crescer em 2002. E mesmo assim, fiquei só um ano só deixando o cabelo crescer. Ele demorou absurdamente.
Você cantava numa banda?
Era, mais ou menos. Mais ou menos nessa época.
Cara, agora sobre meu cabelo, eu também. Coisa. Quando eu tinha banda, eu deixei o cabelo crescer. Quando eu entrei na faculdade, eu tava com o cabelo grande, mas era terrível.
É, não,
você
mas.
Tinha aí... banda?
Era não, era banda. Bonitinho.
Não, não era. Aquilo não podia ser chamado de bonitinho. Mas sim, eu tive uma banda.
A língua portuguesa não admite esse tipo de insulto, né?
Mas eu concordo com o Michel, é um momento banda, você tá lá no momento rock, você precisa ter cabelo, enfim.
Mas era, na verdade, o que eu queria ter cabelo grande, que eu nunca pude fazer minhas vontades assim, porque, né, eu só fui começar a comprar roupa mesmo com 14 anos, eu escolhi as minhas roupas, né, no caso. Cabelo, eu só fui cortar cabelo assim, do jeito que eu queria, ou não cortar, os 18, né, mais ou menos, e mesmo assim minha mãe ainda me dá come no esporro, né? E o problema que o Vitor tem com os cabeleireiros, que fazem o que querem, era justamente esse o problema que eu tinha com a barba, porque eu falava pros caras, olha, só quero que você apare para estimular o crescimento. Eu não quero que você mude o desenho da minha barba. A minha barba é desse jeito aqui, eu quero que ela fique desse jeito. Só quero que você tire as pontinhas dela para que ela estimule a crescer mais. Quero mais barba.
Eu não quero. Sabe o que ele ouviu? Sabe o que ele ouviu na cabeça dele? Nada.
Isso que ele ouviu.
Eu quero cara de neném.
O Michel tava tentando empoderar, dar aquele empoderamento na barba dele e o cara não deixou, né?
O cara podou a barba, né?
O cara podou, não empoderou. Deixa eu achar uma imagem aqui. Vamos conversando aí.
Então vamos, vai.
Você ia falar alguma coisa, Sara? Eu te atrapalhei, desculpa. Você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar que eu adoro você de cabelo grande e você.
S2. Vocês querem ficar sozinhos aí?
Um chat pra...
Não.
Vai ali, ó.
A gente vai ficar sozinho amanhã.
Vai na aba ao lado ali, fica sozinho na aba ao lado, vai.
Mas e você, Wagner?
Sobre
seus cabelos.
Ah, eu vou dar glória aqui. Não vou falar nada.
Ele tá procurando um negócio lá. Ele mandou a gente falar.
Eu tô perdido, cara.
É que ele quer não comentar.
Eu prefiro não comentar.
Você não leu a pauta, cara? É cabelo.
Eu tô lendo a pauta do próximo podcast. Vocês não têm noção. Cara, esqueci o que eu ia procurar.
Wagner.
Deixa a Wagner fazer a glória. Fala, Wagner.
Eu vou falar do meu irmão, então. Porque a minha mãe, ela corta o cabelo dele aqui em casa também. Só que ela corta o cabelo inteiro, certo? E ele fica, ai, mas como assim? Eu quero só que corte dos lados, eu não quero que corte em cima, porque aí fica muito baixo e não sei o quê. Eu não sei o que, que ele quer. Eu sei que quando ele quer cortar só o que ele quer cortar, ele me chama. Porque a minha mãe corta o cabelo inteiro dele. E eu só corto aquilo que ele manda cortar.
Que loucura.
Porque ele fala que se corta muito em cima, fica muito arrepiado, não fica certinho.
Aí eu finalmente fui cortar o cabelo e eu quase presenciei uma treta no cabeleireiro, gente. Mas eu achei a situação mais absurda, porque você não pode discutir com um cara que tá com uma navalha no seu rosto.
Não dá.
Não, não pode.
Eu falei, mano, você vai morrer, para com isso. Não, porque, tipo, não sei que penteado o cliente que tava do meu lado queria fazer. Quem tava cortando o cabelo dele, acho que era um funcionário novo do lugar. E aí o cara não entendeu o que o cliente pediu e fez o que... E aí chegou um determinado momento que o cliente percebeu que o cara não fez o que ele queria e começou a falar. E, não, você tem que fazer assim. Aí o cara começou a arrumar. Sabe, quando você arruma algo que tá errado, só tem uma consequência. Piora. E começou a ficar pior, de fato. Visivelmente, o cara passou de fazer um corte que não era o desejado pra fazer um corte estragado. Eles começaram a bater... tava atendendo ao careca. Mas, nossa, eles começaram a bater boca. Teve que vir o dono do salão tirar o cara que tava cortando o cabelo dele e jogar o outro pro cara do lado. Sabe?
Nossa.
Você vê o que essas pessoas fazem por um corte de cabelo.
Tem
isso. E aí, Wagner? O que você achou aí?
Ah, sim. É, eu sempre me sinto assim, cara. Porque, um dos motivos pelos quais eu uso barba também é pra poder parecer mais velho. Porque, inclusive, né, minha esposa não gosta muito dessa história, que ela ficou meio chocada, porque o pessoal no trabalho dela achava que eu era mais novo que ela. Porque, assim, eu juro, eu tenho cara de bobo, tenho uma cara jovial, apesar de já não parecer mais que tenho 18, né, faz um tempinho. Mas eu com cara lisa, eu, sendo um pouco gordinho, né, pra utilizar... Saúde.
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 Pra utilizar bem do eufemismo, né, como eu sou um pouco gordinho, então me dá uma cara jovial, de fato, né, então a primeira vez que eu fui chamado de senhor foi quando eu estava com barba. Aí que a barba, assim, caraca, quase rolou uma lágrima aqui, assim, aí eu...
Você ganhou aquela badge, você apareceu no céu assim, você desbloqueou.
Já desbloqueou o tratamento de senhor. Esse pronome agora é meu.
Tá quase platinando.
É a badge do pronome de senhor pessoalmente, né? Porque isso. O telemarketing sempre te trata assim. Ah, senhora!
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 Senhora, a senhora não tava ali?
Senhora! Vamos aqui, senhora!
Ai, cara. E agora indo pros bigodes. Quem mais é indicado para falar bigode do que Vitor?
O Vitor aqui tá se provando o homem completo.
Com certeza.
Nossa, olha, me sentindo agora. Não, mas sobre. Cabelo, já que você. Nossa. Já que vocês falaram de bigode, vocês falaram. É uma coisa bizarra, porque. Nossa, apareceram pelos na minha cara. Aí você começa a olhar, você fala, nossa, são poucos. E aí você. Aí você começa a ter todo. Aí você começa a ter todo o cuidado, digamos assim, geométrico, de cortar os pelos certos que causem o efeito estético. E eu faço isso há tanto tempo que basicamente eu sei o pelo que eu posso ou não aparar pra deixar o meu bigode com aquela forma menos tosca possível. Porque se eu sei que se eu cortar um pelo a mais, já vai aparecer um buraco no meio do meu bigode, e aí eu vou ter que cortar um monte pra tirar aquele buraco. Então é isso.
É complicado mesmo.
Eu aparo ele pelo por pelo com uma tesourinha.
É, mas tá certo. A minha barba eu também aparo ela numa boa, hein? Inclusive a parte de cima é a que eu tiro mais pra poder tirar o volume, e a de baixo é a que menos eu tiro. Enfim. É, bigode, de fato, é uma coisa assim, como o Valerio disse. É o bigode que te escolhe, né? Você que escolhe o bigode. Cara, o bigode é assim. Agora que meu bigode tá ficando mais legalzinho, né? Inclusive eu aparo meu bigode sempre na linha da boca, porque é um saco e a mulher não gosta também, né? Porque fica incomoda na hora de dar uns beijinhos. Então eu tiro sempre a
parte
do bigode.
Cara, eu vou mandar um vídeo pra você.
A parte do
Mas bigode, sobre esse negócio da linha da boca, uma vez eu, tipo, tentei deixar ele crescer muito, ele começou a passar dessa linha e é horrível, incomoda desgraçadamente quando o bigode fica pegando na boca.
Mas aí é que está. Você não está. Eu vou passar pra você depois um link muito bom de locais. Desses produtos que eu compro, tem pente para bigode, que é menorzinho.
Pente para bigode.
Pente para bigode e cera para bigode. Você pode deixar.
Cera para bigode.
Sim.
Gente, que conceito.
Cara, você deixa seu bigode crescer indefinidamente e você penteia. E com a cera, você dá forma nele, né? E...
Indefinidamente é...
Sim.
Vira aí... Nietzsche, né?
Não, porque aí não vai virar Nietzsche. Vai virar um capitão, né? De frota, almirante de frota inglesa, coisa do gênero. Por quê? Você vai passar a cera, você tira ela, você puxa, né, o bigode para que ele fique fora da boca. Então, ao invés de ele ficar parado na linha da boca, você deixa ele grande, mas penteia ele para os lados para que ele fique fora da boca e todos eles ordenados e bonitinhos. E ainda faz voltinha.
É assim que eles fazem voltinha, aliás, né?
É, eles fazem voltinha. Porque se eu deixar o meu também, vai ficar igual aqueles...
Claro, com manteiga?
Com manteiga não fica tão bom. E sai.
Nossa, que isso.
Fica gostoso, cara.
Nossa, velho. Que estranho.
Eita. Eu não consigo abrir os links, assim, gente. É, mas depois eu vejo no computador, porque eu não consigo abrir.
Ah, tá. É,
então deixa eu resumir. Esse vídeo é do BuzzFeed. Pegaram casais de namorados. O cara, que é barbudão, raspou a barba toda. Uhum. E aí colocaram uma barba falsa na menina, para o cara saber como é beijar uma cara com barba.
Cara, mas a menina tá com a cara de sofrimento.
É um barbudo. No caso, uma barbuda. Oi?
Menina barbuda com a cara de sofrimento, né? Nessa...
É.
Tadinha. Mas é isso. Meu bigode, apesar de ser escroto, mas ele tá ficando legalzinho essa parte aqui. Eu também aparo no tesoura também, pra poder dar só o comprimento ideal pra que ele fique com a voltinha saliente, né? Aquela voltinha que dá só uma curvinha pra cima.
Mas a questão da navalha, pior mesmo, é que tipo, quando você corta, parece que jorra sangue de maneira inacreditável.
Assim. Nossa, ainda não tive a infelicidade de me cortar.
É, tente manter a sessão.
Pois é, porque é triste. Eu já quase, assim, eu senti meio estranho, aí eu já mudei a lâmina e tal, porque...
Sim, então, quando ela começa a pegar, você melhor trocar, porque dali pra pior.
Porque a minha mãe, quando ela fazia o pé do cabelo, né, como chamam, nossa, como tava já ruim,
nossa, pés,
parecia
cara.
Que ela tava fazendo o pé do meu cabelo com lixo 320.
Eu já fui num muito ruim cabeleireiro que o cara fez assim, acho que eu já devia ter usado aquela desgraça, não sei lá quantos, eu tipo, devo ter sido o último que ele, antes de trocar. Gente, aquilo passa como Nossa, uma pedra lascada, velho.
É um cruz credo.
Eu tive que pedir e falar, não, cara, você vai fazer o pé do meu cabelo com um negócio desse, pega uma pedra.
É, mais fácil. Ou pelo menos pra me desacordar, ou pra
Nossa, cara. Cadê o Wagner, velho?
O Wagner tá na butuca, né? Ele tá na moita.
Dormiu. Dormiu.
Ô, Wagner, volte pra gente.
Ô, Wagner, volte. Como é que é? Arlindo Orlando.
Arlindo Orlando.
Volte para o seio de sua amada.
Ai, ai.
Ela está te esperando.
Mas então, aproveitando o ensejo, Sara, conte-nos as minúcias de bigodes femininos e se isso atrapalha, se isso ajuda, se isso é bom, se isso é ruim.
Pera, vamos por partes. De quais bigodes você quer saber? Bigodes femininos?
Bigode feminino.
Wagner, você tá no mudo, cara.
Em cima do lábio e tal.
Atrapalha.
Mas assim, você já utilizou vários métodos para a retirada dele? Ou você sempre utiliza o mesmo procedimento?
Cara, você sabe que na hora do desespero a gente faz cada besteira, não?
Oi, Wagner.
Alô, bem-vindo de volta.
Você voltou.
Eu ter falado um monte aí que apareceu.
Eu já tava quase xingando vocês, eu tentando falar, e vocês não deixavam, ficavam quietos. Eu tô no mudo. Ai, ai. Enfim, tô quase dormindo. Vai, continua, Silvia. Sara. Silvia.
Pera, ele acordou só pra falar que tava no mudo, é isso.
É. Vai, Silvia.
Vai, Silvia, fala aí sobre os bigodes. Silvia.
Por exemplo, sabe aqueles cremes depilatórios que você passa e aí depois o pelo cai?
Uhum.
Cara, eu já peguei uma alergia tão grande por causa daquilo.
Eita.
E foi num dia que ia ter uma festa. E eu passei aquilo para tirar o bigode. Adivinha só, quem não conseguiu nem ir à festa direito? Porque tava a cara toda vermelha? Caramba. Não, nunca passei Gillette.
Não?
Não.
Nem aquelas de várias lâminas?
Não.
São mó gostosinhas, eu devia passar.
É gostosinho, sabe?
É.
Só não recomendo mastigar, não, engole direto.
É.
Nossa.
Algumas têm uma fita de aloe vera, assim, que dá uma.
É.
Fica legal.
Você lambe a fitinha?
Uhum.
Não.
Mas geralmente é cera mesmo, Mitch. É mais fácil.
Ah, sim. Porque tem muitas mulheres que ficam muito paranoicas, né, mesmo com isso, porque. Ai, meu bigode, ai, não sei o que. E às vezes, de tanto tirar, dependendo do método que se use, aquela região fica escura. Então ela sempre acha que tá com bigode, mas não tá, tal. E olha, eu digo que não tem nada demais, assim. Né? São pelos, lógico. Né, homem, as pessoas em geral não estão acostumadas a ver mulheres com barba ou bigode, né? Inclusive tem umas senhorinhas, né, portuguesas, tem umas senhorinhas australianas também, né, aborígenes.
Nossa, cara, isso me lembrou uma vez, nossa, isso me deu uma memória agora. Tem um amigo meu que a família dele é bem portuguesa. Aí uma vez eu fui visitá-lo, não sei por que motivo, ver jogar videogame, qualquer coisa do tipo. Cara, a mãe dele tava com bigode hard. De verdade, cara, de verdade mesmo. A mãe dele tava com bigode maior do que o pai dele. Eu falei, nossa, eu nunca vi, tipo, de fato a definição que eles falam. Não, mulher portuguesa, bigodona. Não, aquilo de fato devia estar num dicionário de estereótipo. Mulher portuguesa com bigode. Isso. Quando falam disso, é aqui isso que eles estão falando. Falei, caramba, sabe? Eu achei que realmente era apenas um estereótipo vulgar. Mas não, existe a figura.
É porque tem. Ainda bem que eu sou só meio português.
Tem pessoas que têm uma quantidade de hormônio que, né, possibilita isso. Assim como eu vi um documentário muito interessante, inclusive eu recomendo a todos, né, que estão ouvindo e que estão participando desse podcast de assistir, que é um documentário chamado Cooked, né, que conta. Eu acho que é assim que escreve, né, mas enfim. Acho que é só com um K, depois. É, não um K só, eu que costumo com palavras com letra dobrada, eu sempre dobro a letra errada. É legal. É cookie. Que é engraçado, é legal, assim, interessante, porque ele fala sobre a cozinha, né, culinária em geral, tendo em vista os quatro elementos da natureza, né? O fogo, ele começa com fogo, depois ele vai para a água, depois ar, depois finaliza com terra.
Bigode.
Mas então, tem um propósito, tem um propósito. No episódio de abertura, que é o fogo, ele mostrou uma tribo, né, aborígene da Austrália, que caça, como antigamente, tal, utilizando fogo. Eles caçam vários, que a gente chamaria aqui de calango, né? Calangão imenso. Eles comem durante a noite e tal. E quem vai mais para essas caçadas são as senhorinhas. Né? As mais veinhas do...
Senhorinhas?
É, as mais veinhas da tribo. E elas todas têm uns bigodão... A maioria tem uns bigodão maneiro. Então, depende mesmo.
Pô, para de brincar com o fone de ouvido.
Não, que eu tava arrumando aqui o negócio. Desculpa, eu tava realmente arrumando o fio.
É que tá estralando.
Aqui. Eu tava arrumando o fio, poxa, desculpa.
Então, engraçado também que quando eu trabalhava no supermercado, era caixa de supermercado, de manhã sempre vinham umas senhorinhas lá de Vila Isabel, portuguesas a maioria também, né? Não sei se tem uma comunidade portuguesa por lá, mas nossa, eu já atendi uma senhora de cavanhaque. E assim, é estranho porque não, é justamente isso, a definição de estranho mesmo, é aquilo que você não está acostumado. É estranho, te estranho. Então, nossa, eu não estou acostumado a ver mulheres com barba. Antigamente você não estava acostumado nem ver homens com barba, porque teve uma época que... Para de mastigar o fome, Vitor.
Velho, não sou eu agora.
Ela foi engraçada e foi rápido. Parecia que estava mastigando. Mas enfim, você não está acostumado a ver, né, um certo tipo de coisa e te estranha. Tanto que os homens antigamente estavam com essa moda aí de não utilizar barba, né? Então, na época que eu usava cavanhaque, que eu podia usar cavanhaque, quando eu fui numa festinha, né, de São João, né, de festas juninas, a menina, um dos foras que eu tomei, diversos foras naquele dia, um dos foras que eu tomei foi que, manda ele fazer a barba. E eu só tinha cavanhaque naquela época. Manda ele fazer a barba. Você falou, puta, né, olha só.
Isso foi quando, Mitch? Mais ou menos que época, assim?
Olha, isso foi lá pra 2000? Ou 99? Não, acho que era por volta de 98, 99, né?
Mas, Michel, isso me lembra...
Aquele cavanhaque Will Smith, assim?
Hã?
Aquele cavanhaque Will Smith?
Não, era o cavanhaque normalzinho mesmo. Cavanhaque... Com toda a força que ele podia crescer, assim. Mas já parado até, eu passava máquina também.
Michel, isso me lembra a questão dos anões e das anãs. Que, pelo menos no Senhor dos Anéis, as anãs, de verdade... tem barba, tanto que não tem a maneira de distinguir apenas visualmente, porque nos Senhor dos Anéis, na mitologia clássica, as anãs também tem barba.
Beleza.
Barbas mesmo, barba de anão.
Barba de anão, é
verdade. Isso também, essa cultura de ficar sem barba, foi influência muito da cultura empresarial americana do homem de negócios. Então, isso foi uma influência muito grande quando... A cultura americana, principalmente empresarial, começou a atingir o resto do mundo. Uhum. Então você viu isso no Japão, você viu isso no Brasil, essa ideia de que, né, os homens de negócios bem-sucedidos, de terno, etc., têm a cara limpa. Porque se você voltar um pouquinho antes na história, você vai ver a figura oposta. Quem inicia essa ideia da cara limpa é a cultura americana. E, tipo... A mostra de que a gente deixou um pouquinho de virar nesse eixo é que agora as empresas estão permitindo mais.
Pois é, porque também conseguiram passar aquela mensagem de cara limpa e cara suja.
É, né?
Na verdade, né, se você cuida...
Gente,
né?
Posso falar? Eu amo uma cara suja. Pronto, falei. Podemos encerrar.
Não é. Depois dessa, pode chamar os e-mails.
Nossa senhora. Bom, então vocês fiquem pros e-mails. Ninguém vai se despedir aqui. Já fomos cortados aqui. Mentira. Sara, então começamos com você. Não, o seu tchauzinho pra galera.
Tchau, gente. Façam a barba ou não façam a barba. Sejam felizes com os pelos que a natureza deu pra vocês. E quem tiver afim mesmo, assim, meninas e meninos que estiverem de cabelão e estiverem querendo cortar o cabelo, mais uma vez, o Instituto do Câncer de São Paulo e outras entidades também, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, aceitam doações de cabelos. Dá uma procurada que você pode fazer alguém muito feliz. Pronto, falou.
Isso mesmo.
Beijo.
Vitão, Vitão.
Aqueles que têm cabelo, segurem, os que não têm, deixem sair.
É triste. E Wagner, das profundezas de Morfeu?
Eu vejo todo mundo daqui a pouco na leitura de e-mails e comentários.
Beleza, então, gente. É isso aí. Tenham barba, não tenham barba, mas não deixem de cuidar, senão o asseio pessoal é importante. Então, até a leitura de e-mails.
Até! Tchau!
Rádio Blá! Olá, ouvintes da Rádio Blá! Infelizmente, não tivemos e-mails nem comentários sobre o último podcast onde falamos do nosso padrinho. Esperamos que vocês comentem nesta edição para que na próxima, leamos seus comentários e e-mails. Você pode enviar um e-mail para contato@blablaismo.com.br. Um abraço e até a próxima edição.